Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o analista do Rabobank, Guilherme Moria. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos.
Guilherme, vamos lá. Hoje então aí após as fortes altas, né, dos últimos dias, o mercado despencando, né? A Arábica chegando a recuar aí até mais de 3 mil pontos. O que está impulsionando aí essa queda no dia de hoje?
Pois é, Rafaela. Realmente, após 2 bons meses, né, a gente pode colocar dessa forma, porque tanto agosto como até então setembro, eles vinham sendo meses aí de valorização. A gente começou a ver o mercado do café, os preços do café começarem a cair hoje, né? E a gente acredita que essa queda aí dos preços, ela tá bastante atribuída, né? A gente pode dizer assim, às chuvas que ocorreram aí no último dia, né? Em boa parte do cinturão cafeeiro, principalmente no sul de Minas, parte de São Paulo, começou a acontecer algumas chuvas, né? Que começou a trazer um certo alívio para o mercado. Porque até então, Rafael, acho que é importante pontuar que basicamente quase todos os fundamentos, os fatores, eles pesavam para o lado autista, né? Então a gente não vinha, não tinha ocorrência de chuvas, a gente tinha essa questão da tarifa do Trump, que, querendo ou não, traz aí muita incerteza ao mercado e muita volatilidade. A gente também tinha a situação aí do que da geada, né, que aconteceu principalmente atingiu uma parte aí do Cerrado Mineiro, principalmente, né, e aí começa a desencadear uma série de incertezas quanto ao potencial da próxima safra. Também a gente tinha também a queda, né, dos estoques certificados em Nova York. Então a gente podia elencar ali N fatores que estavam puxando o preço para o alto. E aí, a partir de ontem, né, principalmente com a ocorrência dessa chuva, trouxe um certo alívio para o mercado que começou a demonstrar uma tendência de reversão dos preços, né, pós forte alta.
É, com relação a essa questão do clima mesmo, né, Guilherme? A gente já vem acompanhando aí a preocupação mesmo, porque agora é um período muito importante, né, com relação à florada da próxima safra, né? E de fato, esse clima seco já trouxe aí uma certa preocupação em cima do potencial mesmo, né, das lavouras aí para essa próxima safra. O que que vocês têm acompanhado com relação a isso, né? A gente sabe que no início, né, da colheita, muito se falava que essas lavouras tinham bom potencial, estavam com bastante vigor, mas agora, né, depois desses eventos climáticos, né, o que que a gente pode esperar então aí com relação a isso?
Pois é, Rafaela, eu acho que boa parte dessa volatilidade que a gente viu nos últimos meses, nas últimas semanas, é em virtude, uma boa parte está atribuída essa incerteza toda quanto ao que o Brasil pode produzir na próxima safra, né? Então, quanto ao café Conilon, ao Robusta, os prognósticos aí, eles são mais otimistas, né? Ou, no mínimo, a manutenção do que a gente teve nesse último ano, que foi muito, muito bom. Então, algo próximo desses patamares que a gente viu. Obviamente, a gente tem que acompanhar e monitorar o que, que pode ser mais adiante, principalmente clima, né, aqui no Brasil com relação ao Robusta. Mas com a Arábica, a gente viu que boa parte das regiões cafeeiras passou aí por uma série de intempéries. Então, a gente teve aí um período seco nos últimos meses, a gente teve essa onda de frente fria que atingiu aí principalmente o Cerrado Mineiro. Mas em todas as outras regiões produtoras de café, né? Então trouxe ainda um fator de incerteza. Em julho, aí a região do sul de Minas aí foi atingida aí por uma chuva de pedra, que a gente acredita que normalmente chuvas de pedra elas estão associadas aí a atingir de forma isolada as lavouras, mas querendo ou não é um fator autista, né? Então acho que todo aquele otimismo que a gente tinha, vamos dizer assim, no começo do ano, ela começou a se dissipar um pouco. O que a gente pode falar para você assim de por enquanto, né, é que a gente continua de certa forma otimista aí para a próxima safra, e otimista no sentido que a gente acredita que tem potencial de colher uma safra maior do que essa última aqui que a gente acabou de terminar, né, Rafael? Então, a gente mantém esse otimismo no sentido que a gente acredita que pode colher uma safra maior do que essa última aqui que a gente acabou de colher. O quanto mais, aí acho que cabe a incerteza ainda, porque a gente tem que acompanhar bastante o clima e os próximos meses, como que vai ser esse comportamento climático.
É, puxando um gancho dessa questão dessa safra, né? Ah, foi confirmado mesmo, né, Guilherme? Essa quebra no rendimento, principalmente do Arábica, né? Então, com certeza, esse ano a gente colheu uma safra menor aí, né, do que até o que a gente estava esperando, né, no final do ano passado. Foi isso mesmo? Foi confirmado essa estimativa?
Exato, Rafael. Eu acho que para a gente aqui do Rabobank, a gente ainda não fez grandes alterações no nosso número de safra com relação a esse ano, muito porque o momento que a gente fez a nossa visita a campo foi exatamente após esse período aí da seca que teve em fevereiro, né? Então, fevereiro, como a gente pode observar, foi um mês mais seco, né? Fevereiro e parte de março. Isso acabou trazendo aí impactos aí, principalmente no enchimento de grãos. Então, enquanto a gente estava fazendo o nosso trabalho de campo, a gente acabou identificando aí que alguns pontos, algumas regiões, eles teriam aí problemas com o enchimento de grãos. Aí a gente encontrou muito grão xoxo, né? Mas fato é que esse fato, né, do rendimento, ele acabou de fato sendo comprovado mais ou menos em julho, né, quando os produtores de café começaram a realmente beneficiar boa parte da sua safra, boa parte já estava sendo ali em benefício, e aí efetivamente acabou sendo comprovada aí essa quebra de safra, principalmente no que está atrelado ao rendimento. Então, realmente, esse foi um fator que pegou alguns aí de surpresa e acabou, querendo ou não, impactando aí no mercado no meio do ano também.
Agora, falando um pouquinho da questão aí das nossas exportações e do tarifaço, né, Guilherme? A gente sabe que a gente teve uma redução aí bem significativa no mês de agosto aí do número de exportações, né? Já imaginávamos que esse ano não seria, né, números recordes como atingido o ano passado, mas teve essa queda aí por conta mesmo dessa tarifa. O quanto isso, então, vem impactando, né, também, de certa forma, o setor cafeiro e qual que é a expectativa para os próximos meses?
Exato, né, Rafaela? Se a gente for olhar as exportações nos últimos meses, né, a gente está abaixo do que a gente exportou ano passado, mas mais ou menos vem exportando, né, especialmente após junho, volumes levemente superiores, né? Então, se a gente for olhar as exportações mensais, né, no mês de junho a gente exportou algo em torno de 2,6 milhões de sacas, julho teve uma leve melhora aí, 2,8 milhões de sacas, e esse mês de agosto, 3,1 milhões de sacas. Olhando para esse prisma aí, a gente está apresentando uma certa evolução que é natural, porque a gente está aí, estava no processo de colheita, a gente estava colhendo café, então é natural que tenha essa evolução. Mas mesmo assim, esses números são muito inferiores em relação ao ano passado, onde a gente também, período que a gente estava colhendo café, mas a gente tinha um estoque um pouco mais confortável. E aí a gente tem o grande ponto, né, que você até levantou de maneira bem inteligente, a questão das tarifas do Trump. Eles começaram a vigorar agora a partir de agosto, então a gente pode ver que realmente essa menor exportação que a gente vem vendo, né, esse menor volume de exportação que a gente está vendo, não é só atribuído ao menor volume de café que a gente colheu esse ano, mas também ao menor volume que a gente acabou direcionando para os Estados Unidos. Tanto é que no último relatório, o CCAFÉ, ele apontou que o Brasil, né, os Estados Unidos, no mês de agosto, perdeu a primeira posição, né, para a Alemanha, exatamente com essa questão das tarifas influenciando diretamente nessas exportações, né? E aí, para o futuro, obviamente, a manutenção desse cenário das tarifas vai continuar prejudicando as nossas exportações para os Estados Unidos, né? Então, a gente acredita que esse cenário aí, ele tende a se manter e, quem sabe, até piorar um pouco mais, né? Uma vez que essas tarifas fazem com que a gente perca bastante competitividade frente a outras origens. E aí, cabe a nós aí achar alternativas, soluções aí para redirecionar esse café para outros mercados, né, Rafael?
Aí, quais seriam, né, essas opções, né, Guilherme? A gente sabe que muito tem se falado aí da Ásia, né, como grande potencial, mas como que fica então na visão de vocês aí com relação a essas novas aberturas, né, de mercado?
Bom, Rafael, eu acho que é importante levantar o fato que nos últimos 2, 3 anos a gente vem gradualmente consumindo os estoques, né, de café, não só falando aqui do Brasil, mas globalmente falando, né? Então a gente passa por um momento de estoques apertados, mesmo com o Brasil colhendo acabando de colher a sua safra, né? A previsão é que no ano que vem a gente termine ali o ano safra ali em condições bem apertadas aí de estoques de passagem. Então, em meio a essas condições de estoques apertados, a gente está vendo que os Estados Unidos vem fazendo, né? Ou vem procurando fazer. É procurar outras origens para substituir o Brasil. E aí vem café da Colômbia, Honduras, Costa Rica, Peru, enfim, né? Outras origens de café arábica. consequentemente, essas outras origens estão deixando de mandar café para outros países consumidores, que é exatamente, eu acredito, que é a oportunidade do Brasil, né? Então, a gente está falando de grandes mercados, né? Além da Ásia, né? Japão e Coreia do Sul, bem relevantes, mas Europa, próprio Oriente Médio, né? Que são países que muitas vezes esses outros países produtores poderiam estar mandando esse café, não estão mandando, e o Brasil pode ganhar um mercado nesses outros destinos consumidores, né, Rafael? Então, eu acho que esse ambiente de estoques apertados está trazendo aí oportunidades para o Brasil aumentar o seu market share em outros mercados, em detrimento essa perda de market share de outros países produtores.
E também puxando, né, lembrando, talvez acho que o tarifaço diminuiu um pouco aí o quanto a gente fala, mas temos aí também nas proximidades a IUDR, né, que deve entrar em vigor no final do ano, né? Como que está, de fato, a expectativa com relação a isso, né, Guilherme? A gente sabe também que existe uma preocupação em cima, né, da entrada, né, do vigor da IUDR para cima do setor cafeeiro também. Como que está essa situação?
Exato, Rafaela. Eu acho que o Secafé ele vem liderando de maneira bem, bem brilhante, né? Essa frente aí com o IUDR, com as outras instituições envolvidas, né? Junto com a Comissão Europeia. Eu acho que eles vêm desenvolvendo um trabalho bem interessante, muito bom mesmo. E aí o que a gente pode destacar é que realmente, né? Você olhando para outros países produtores de café, o Brasil ele está super bem posicionado quanto às legislações, o due diligence necessário. Então, a gente acredita que o Brasil ele não vai ter um grande desafio, especialmente quando a gente compara com outros países produtores de café, né? A gente é referência, né? Uma das referências no que diz respeito ao cumprimento dessa legislação. No entanto, o que a gente pode destacar também é que, para evitar qualquer problema de conformidade, como a gente viu no ano passado, muitos torrefadores europeus podem aí, por vez, tentar antecipar novamente essas importações de café, né? Então, não só do Brasil, mas também de outras origens onde potencialmente pode existir aí algum problema de conformidade. Então, querendo ou não, esse fato aí de IUDR ao longo aí dos próximos meses, principalmente até novembro, dezembro, ele pode ser um fator autista para o mercado, uma vez que a gente pode observar aí muitos torrefadores, importadores de café da Europa antecipando esse volume. A gente viu que os estoques certificados, os estoques aí nos portos europeus, pelo menos até junho, eles vêm aumentando gradualmente, né? O que pode ser um indicativo aí dessa questão do aumento essa aceleração das importações de café também, viu, Rafael?
Ah, e com relação ao mercado interno, né, Guilherme, que a gente sabe que a safra está entrando aí, como que está essa movimentação? A gente sabe que estava um pouquinho travado, né, o produtor segurando um pouco mais ali por conta de estar um pouco mais bem capitalizado, aguardando melhores preços, né, mas como que deve ficar essa movimentação também aqui dentro do mercado físico?
Pois é, Rafael, o que a gente vinha observando, né, até pouco tempo atrás, é que houve um atraso, assim, principalmente para as trades, para as exportadoras receberem esse café. O que dá a entender é que nessas últimas semanas aí, começou a ter mais café chegando aí no mercado, mais café chegando aí nos armazéns. Mas realmente hoje eu acho que o produtor ele está um pouco mais com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, né? Ele está com poder de barganha melhor, eles vêm aí de safras muito boas em termos de preço, né? E ele está sabendo selecionar melhor o momento de vender. Então, não vai ser qualquer subida de preço ou queda de preço, como a gente está vendo agora, que pode fazer com que os produtores comecem a vender. Uma vez que a gente também, novamente, né, até voltando para essa questão dos estoques, a gente está aí passando por um momento de estoques mais apertados, né? Então, hoje, quem está em posse desse café, a gente está observando, é mais o produtor, e o produtor está sabendo jogar melhor esse jogo, né? Sabendo melhor o momento de vender, uma vez que eles têm aí um poder de decisão, um poder de barganha muito melhor, em detrimento aí, como a gente pode falar, 10 anos atrás, por exemplo, onde a gente estava com uma situação de estoques mais confortáveis, né? Então, eu acho que nas próximas semanas, principalmente com essa queda de preço, né, o produtor ele vai refletir, vai esperar um pouco mais aí antes de começar a vender a sua produção e realizar negócios.
E para os próximos dias, né? Eu sei que a gente não tem bola de cristal com o mercado cafeiro, tudo pode acontecer, né, Guilherme? Mas qual é a tendência, então? O que que a gente pode esperar com relação aos preços? Teria alguma coisa aí que possa dar uma reviravolta mesmo aí, né, nessa mudança, nesse rumo que o mercado está tomando?
Pois é, Rafaela, hoje, se a gente for ver, o mercado ele saiu ali de patamares de 4 dólares e já reduziu significativamente, né? Não sei ao certo quanto que ele reduziu, mas eu estava vendo uma queda bem acentuada agora. E a gente pode dizer que tem aí a função climática, a função de fundamentos aí que começou a pesar um pouco mais, e também tem a função de a variável dos fundos não comerciais aí que podem estar se desfazendo, acelerando um pouco esse processo. Obviamente, no curto prazo, Rafael, esses fatores aí de tarifas, UDR, essa própria incerteza climática aí, eles continuam sendo fatores altistas, né, pro preço de café. No entanto, o que a gente vem observando é que se essas chuvas continuarem ali acontecendo em boa parte do setor cafeeiro aqui do Brasil, em boa parte das áreas produtoras de café, existe aí uma perspectiva aí de um recuo gradual aí dos preços, uma vez que a gente vai começar a entender que pode acontecer da próxima safra, né, Rafael? Então, é natural que nos próximos dias, conforme for chovendo ou materializando essas previsões de chuva, o mercado ele vai ser um pouco mais pressionado. Mas eu acho importante pontuar que, com essa situação dos estoques bem apertados, né, qualquer reversão desse clima ou qualquer anúncio de veranico pode reverter essa tendência aí baixista que a gente está vendo, né, principalmente começando hoje, né?
Maravilha, Guilherme, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Rafael, e boa tarde a todos.
Até a próxima. Bom, logo mais então você confere aqui no Notícias Agrícolas o fechamento do mercado do café, que hoje está recuando aí, né, como o próprio Guilherme falou, diante de uma previsão, né, que as chuvas vão chegar aí então às principais áreas cafeeiras aqui no Brasil, trazendo alívio, né, que tanto esperavam para florada, né? E a preocupação maior está nessa questão da florada, né? Do pegamento, né? A gente já está acompanhando que em alguns lugares a primeira florada já secou inteira em algumas regiões por conta mesmo da falta de chuva, né? Então vamos torcer para que essa previsão esteja certa, né? E que a chuva chegue aí trazendo alívio aos cafezais. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.